Ordem do dia, requerimentos.
Ordem do dia, requerimento número 83, protocolo 242, de 2021, da vereadora Manuela. Solicita ao executivo a disponibilização de caçamba para retirada de entulhos no Centro de Educação Ambiental Nova Esperança. Requerimento número 84, protocolo 243, de 2021, da vereadora Manuela, solicita ao executivo recolhimento de lixo, limpeza de via pública e colocação de placa de sinalizadora na rua Padre Anchieta, número 715, bairro Cabo Luiz Quevedo. Requerimento número 85, protocolo 244 de 2021, da vereadora Márcia Fumagalli, solicita ao executivo limpeza na rua Venâncio Aires, número 1214, bairro Santo Inácio. Requerimento número 86, protocolo 245 de 2021, do vereador Egídio Carvalho, solicita a empresa Rumo, vereador, ALL Logística, para que proceda a capina em todo o percurso da malha férrea dentro do município de Uruguaiana. Requerimento 87, protocolo 249, bancada progressista, solicita envio de ofício à Cruz Vermelha Brasileira, assentindo sobre necessidade de instalação de filial da entidade no município de Uruguaiana.
Só para esclarecer, vereadora Zuma, essa solicitação é algo formal que nós precisamos passar em plenário, porém esse ofício que já está redigido vai em nome de todos os vereadores desta casa, conforme a reunião que nós tivemos. Então, só para registrar que isso era uma mera formalidade que nós precisávamos passar pelo plenário.
Muito bem, nos somamos então a esse requerimento muito importante para a nossa cidade de Uruguaiana. Requerimento 88, protocolo 252, do vereador Cristiano Bonapace, solicita ao executivo reposição de lâmpada na rua General Câmara, em frente ao número 2405. Requerimento 89, protocolo 253, do vereador Zácaro, solicita ao executivo informações sobre o sistema hídrico de ensino das escolas municipais.
Com a palavra para discutir o requerimento 89, vereador Zácaro.
Bom dia, presidente e demais colegas. A respeito desse requerimento, só para esclarecer a desigualdade social que existe aí, que algumas famílias, dependendo da escola, não têm condições. Por isso, a explicação nós estamos solicitando, tá bem?
Requerimento 90, protocolo 254 de 2021. Vereador Zácaro, solicita ao executivo mutirão de limpeza urbana no bairro Cidade Alegria.
Requerimento verbal, se algum vereador tem. Não havendo nenhum requerimento verbal, colocamos em votação os requerimentos. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, se manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Indicações.
Indicação número 47, protocolo 238, da vereadora Zumancinello. Indica ao executivo estudos para regras mais flexíveis, a fim de disponibilizar que as pequenas empresas e o comércio local possam prestar atendimento de seus serviços durante o período de bandeira preta. Indicação número 48, protocolo 248 de 2021, do vereador Marcelo Lemos, indica ao executivo apreciação e execução do projeto de abertura de rua através de doação de fração de terreno ao município.
Com a palavra, presidente. Vereadora Manuela.
Eu quero fazer uma observação sobre a indicação 47. Indica o executivo estudos para regras mais flexíveis a fim de possibilizar que as pequenas empresas e o comércio local possam prestar atendimento. É sabido por todos nós que nós estamos sem cogestão, todos amarrados, é um decreto do governo do Estado, que vai até o dia 21 e que a gente só pode fazer alguma coisa a partir do dia 22, quando volta a cogestão. O prefeito já falou com o governador, os maiores empresários do Estado estão com pressão e não adiantou. Então, eu acho que realmente a gente tem que esperar a cogestão voltar para esse tipo de requerimento. Obrigada.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra, vereadora Zuma Sinello.
Com relação à nossa indicação número 47, estamos reiterando esse pedido, inclusive hoje pela manhã, atendemos algumas rádios, né, manifestando o pedido de empresários, que tivemos reuniões, e reiteramos o pedido desta casa, a qual está passando pelo protocolo desta casa e não foi impedido, tanto que não foi impedido porque nem o vereador fez esse pedido. Então, nós estamos reiterando ao senhor prefeito, juntamente ao governador, porque sabemos que tem muitas manifestações pacíficas de todo o Estado diante do Palácio Piratini. Então, é essa a nossa explicação. E também, o maior infectologista, Dr. Sebin, falou ontem para 30 mil pessoas no seu programa, na Rádio 99.9, dizendo que não é o comércio que prolifera o vírus, mas sim as junces, aglomerações, praias e carnavais. Isso é o resultado dos grandes índices de coronavírus. O nosso comércio, ele tem o seu distanciamento social, eles usam máscaras, eles usam medidor de temperatura, eles conseguiram fazer com que as regras fossem bem rígidas. E nós estamos interpelando pelo comércio de Uruguaiana e os pequenos, né, comerciantes que estão à beira da falência ou os que já faliram. É essa a nossa explicação.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra ao vereador João Sei, ele pode te dar uma parte.
Tá bom. Senhor presidente, colega mesa diretora, os colegas vereadores. Sim, vereadora Zuma, a nossa questão dessa casa, e como a gente fala, muitas vezes alguns é um direito de todo vereador indicar, requerer, com certeza. O momento que leva... Posso usar a palavra, vereador? Posso usar? O momento que essa casa, os vereadores se propõem a sentarmos e reunirmos entre todos na busca do bem coletivo, deixando de lado, talvez estou eu usando a minha palavra, que é de direito, oportunismos, achismos. Vejo eu que eu estou dia a dia como vereador eleito dessa casa que assumiu dia 1º, sendo realista. Eu tenho um executivo que trabalha dia inteiro e nós estamos cobrando isso do executivo. Ações para que o comércio abra, pois alguns sabem, eu também sou comerciante e passo por isso. Manoel é comerciante, Márcia é comerciante. Mas temos também médicos aqui que também são comerciantes. Por favor, nós temos que ser realistas. A lei existe e não é o município que vai mudar essa lei. Pois tirar o nosso direito, tirar o direito de nós colocarmos a intenção de nós regar como funcionaria. Eu entendo o comércio, eu também sou comerciante, digo novamente, eu também estou passando por essa situação. Mas como eu digo, não adianta nós fazer um documento para só constar nesta casa mais um documento e não se resolva, senhor presidente. Nós tivemos reunião com o executivo todos os dias, nós voltamos de Brasília, ao qual várias cidades estão perdendo estados o direito do congestionamento. Elas estão perdendo o direito. E o município já recorreu. Eu estava na reunião há 2 semanas atrás, quando o prefeito Rony Mello falou com o governador, pedindo que o nosso município estava sendo punido, igual a outros municípios que não cumpriram desde o início. Pois uma das primeiras cidades a fechar suas portas foi Uruguaiana. O nosso comércio, em abril do ano passado, estava desesperado. Você passou um ano. Fizemos nossas ações. Conscientizamos o nosso comerciante. Mas também eu peço para essa casa, nós temos que estar unidos, como a recém saiu daqui profissionais da saúde, que estão dia a dia, temos 2 colegas médicos do lado aqui, combatendo mortes. É uma guerra. Vamos sentar e vamos conversar antes mesmo de passar para a comunidade e reverter que somente 1 ou 2 pessoas levantam uma bandeira. Eu tenho certeza que essa casa se posiciona toda ela conjunto para nós resolvermos a situação. Me desculpe, eu tenho que me alterar mesmo. Eu tenho que me alterar. Me desculpe, respeito toda a sua indicação, vereadora Zuma. Respeito a sua indicação. Como também irei comentar a segunda parte. Mas eu digo o seguinte, nós somos responsáveis. Nós temos que ser responsáveis e deixar de ser demagogo nessa casa. Buscar ações coletivas para contemplar e ajudar a resolver. Pois fazer requerimento, como nós falamos para o pessoal da BRK, e deixar guardado que eu fiz uma foto em cima do esgoto, não. Nós temos que buscar soluções. Desculpa, senhor presidente, mas é um posicionamento de também um comerciante, é um posicionamento também de um político que vem para essa casa para tentar fazer política para o bem das pessoas. Passo a palavra à vereadora Manuela.
Não, faço minhas palavras, vereador Juca. É, com todo respeito, vereador Azuma, ao seu requerimento, mas é, realmente fica parecendo que, para quem vê de fora, que as coisas não estão sendo feitas, e estão sendo feitas ao máximo que deu, e a gente depende agora de esperar o dia 22 para ter cogestão. Todo mundo apoia o comércio, é uma coisa unânime na casa, não é? Então é isso. Obrigada.
Só um minuto. O vereador Egídio Carvalho pediu...
Eu peço a palavra e cedo meu espaço à vereadora Zuma.
Muito obrigada, vereador Egídio, vereador Juca, vereadora Manuela. É, em parte concordamos com a explanação dos senhores, mas quando nós temos uma classe inteira que nos procura, que procurou essa casa e que não viu respostas, nós não podemos ficar de braços cruzados. Não é demagogia. Eu não vou ficar de braços cruzados. E quantas vezes for necessário pedir, protocolar requerimentos, indicações, sou vereadora eleita pelo povo de Uruguaiana e vou continuar lutando pelo povo de Uruguaiana. Não é demagogia, não, senhor Juca. Não é demagogia, não. Então, se vamos falar de demagogia, tem muitos requerimentos nessa casa que teriam que ser retirados dessa casa. Não estamos usando demagogia. Estamos, sim, respeitando as pessoas, as classes operadoras desse município. Muito obrigada a todos e questione da maneira que os senhores acharem necessário. Não estamos desrespeitando... Famílias, não estamos desrespeitando o Hospital Santa Casa, que está lotado com seus leitos, mas sim o maior infectologista que deu sua vida, que está dando sua vida dentro do Hospital Santa Casa, deixou bem claro que não é o comércio de Uruguaiana que está proliferando o coronavírus em nosso município. Obrigado. E deixo aqui e já encerro as minhas palavras.
Obrigado. Palavra à vereadora Márcia Fumagalli.
Eu só gostaria de comentar que uma das classes que mais vem lutando com essa questão é a classe das empresárias de educação infantil particulares em nossa cidade. Há 12 meses as escolas fechadas. Há 12 meses que se luta. Então, eu só gostaria de fazer esse registro, porque como empresária, proprietária de uma escola de educação infantil que está fechada há 12 meses, eu gostaria de deixar registrado a luta dessa categoria. Tá? Obrigada.
A palavra está com o doutor Zácaro.
Eu sou novato na casa e quando vejo os ânimos se alterarem, né, o que eu peço aos colegas vereadores... que aproveite, eu e o doutor Paulo não somos melhor que ninguém, nós somos iguais a vocês, eleitos pelo povo, como diz a vereadora Zuma, e nos colocamos a debater com os colegas toda vez que tiver algo em relação à saúde. Procurem, eu e o Paulo, debatam, para não ter esta... Eu reconheço a maneira que a Manuela expôs, a que o Juca expôs, e também reconheço o que a vereadora Zuma fez o requerimento. Então, eu peço aos colegas vereadores que sempre quando tiverem algo, e assim eu vou procurar também, não sei muitos os ritos da casa, toda hora procuro o Marcelo, toda hora procuro o Delgado para saber. Então, que seja recíproco isso. E toda vez que tiver um requerimento em relação a isso, somos nós, vereadores da Câmara Municipal de Uruguaiana, que estamos pedindo. É, eu tenho certeza que a vereadora Zuma não quis trazer para si essa... esse requerimento. Mas também entendo o lado dos colegas, porque dá a entender isso. Então, não vamos levar para esse lado. Que bom que vocês estão brigando por uma coisa boa. Mas deixei um registro aqui. Né? Eu e o Paulo estamos à disposição dos colegas toda vez que tiver algo em relação à saúde. Tá bom?
Obrigado. Vereador Marcelo Lemos.
Queridos colegas, vereadores, vereadoras, plenário que nos acompanha, os internautas, talvez uma das coisas mais lindas que exista na democracia seja a pluralidade de ideias. O parlamento é o esteio da democracia, dado a isso. E sem constrangimento, e aqui particularmente alguns que eu não conhecia nesses últimos meses, a gente acabou se conhecendo, o caso do vereador Cristiano, só deu tudo bem, agora sentamos lado a lado. Nós avançamos em muitas questões de relacionamento, que a Câmara de Vereadores tem uma estruturação legal e tal, que tem que ser melhorada, tem que ser modernizada. Afora isso, esse debate, vereador Zácaro, ele é o tempero da democracia, é válido e deve ocorrer. Quem dera se a Câmara tivesse mais debates nesse nível, quem dera. O que nós temos que separar, e querida colega, querida amiga vereadora Zuma, e como eu lhe disse, não me compreenda mal, em absoluto, são dois itens, que é o que volta e meia discutimos nas comissões. O primeiro deles é o procedimento, é a forma, a forma. E o segundo é o conteúdo. Forma e conteúdo. Em termos de conteúdo, atenção ao comércio, esses dias estava eu e o Gabriel Larré, assessor da vereadora Manuela, cruzamos o shopping da Baixada, e algumas pessoas com uma banca fechada, a outra fechada, o outro vendendo escondido. Tu vê que as pessoas estão batalhando, aquilo nos emocionou. Nos emocionou. E alguém disser que é contra o comércio, nem nos devaneios mais insanos de qualquer vereador, ele será contra o comércio. Em absoluto. Em absoluto. E isso é conteúdo. Isso é conteúdo. A forma que nós tivemos, e como ele disse pessoalmente, que discordava desse formato, porque nós tivemos uma reunião com os empresários, aqui, tivemos uma profundidade nessa reunião, um debate longo, depois tivemos uma reunião com os empresários e com a prefeitura, com o senhor prefeito municipal, junto com mais alguns secretários, depois alguns vereadores, de forma individual, tiveram reuniões com empresários, com comerciantes, vários, e também alguns vereadores aqui. O vereador não é um gurizinho que nasce bebê, e se aparta ele da sociedade e diz, vai ser vereador, aí daqui a 30 anos, 40 anos tem um vereador. Não, o vereador é alguém que é totalmente inserido na sociedade. A vereadora Márcia está com a sua escola de educação há um ano fechada. A vereadora Manuela está com seu bar, com seu restaurante fechado. Fechado. O vereador Juca tem restrições de horário e tal na sua higienização. E por aí vai. A minha venda da minha empresa caiu de forma absurda. Absurda. Nosso faturamento caiu de forma absurda. Nós não estamos dístopes da sociedade. Bem pelo contrário. Nós somos membros dessa coletividade maravilhosa da Uruguaiana. Então o formato, essa indicação que vem após essas reuniões, após essas conversas, após esse avanço, eu lhe disse, como lhe disse pessoalmente, com todo o respeito, carinho e admiração que tenho pela senhora, eu creio que ela seja, no mínimo, extemporânea. No mínimo extemporânea. Para não dizer que ela vai de encontro choca-se, ao encontro caminha lado a lado. Que ela vai de encontro ao trabalho que essa casa vem fazendo. E claro que a senhora provavelmente tenha feito na melhor das intenções, mas o sentimento que passa é como se nós não tivéssemos feito nada. Não tivéssemos olhado para nada. Estivéssemos insensíveis à realidade. E, vereadora, nós não estamos. Nós estamos juntos, a senhora está junto, nós estamos juntos nessa luta. E precisamos ter uma forma mais adequada para tratar com isso. Muito obrigado.
Passo a condução dos trabalhos, vereador Marcelo, e peço a palavra.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Carlos Delgado.
Colegas vereadores, é importante a gente fazer uma contextualização dessa indicação no momento em que foram algumas coisas colocadas aqui. Nós tivemos decretado pelo governador do estado a bandeira preta. Após isso, houve uma manifestação na Câmara de Vereadores e os empresários locais. Nós recebemos esses empresários nessa casa e nenhum vereador se posicionou contra os empresários. Esta casa prestou desde o primeiro momento a solidariedade e apoio. Após esta reunião, nós fomos nos reunir com o prefeito municipal, onde desta reunião já saiu decidido, e aqui eu peço que os colegas que estavam presentes confirmem, que o prefeito iria solicitar ao governador do estado a volta da cogestão. Então, foi a primeira solicitação desta casa, em nome do parlamento, que já foi feito para o retorno da cogestão. E aqui nós não estamos dizendo quem é a favor ou contra o comércio. Nós estamos dizendo de competência. Não compete ao governo municipal flexibilizar as regras no momento que foi retirada a cogestão. E essa casa está fazendo sim, dentro do seu limite, dentro da sua competência e dentro da possibilidade. O que a gente não pode, e aí eu concordo com os colegas, que eu entendo a angústia, a preocupação de todos nós, somos atingidos direto e indiretamente com o fechamento do comércio. O que não pode parecer para as pessoas que essa casa não está fazendo nada. E nós estamos, sim. Nós estamos atentos à realidade. Mas, além disso, o mais importante é que nós não podemos criar falsas expectativas nas pessoas que estão sofrendo muito no dia a dia com seus comércios fechados. A gente pedir para o prefeito flexibilizar o comércio, de nada vai adiantar neste momento. Momento em que já foi anunciado pelo governador que a cogestão deve ser retornada no dia 22 e a bandeira preta deve se estender até abril. Então, nós temos que acompanhar as notícias, as informações e dentro dessas informações buscarmos os melhores entendimentos desta casa. Então eu precisava fazer, pontuar isso daí, porque nós estamos ao lado dos empresários, esta casa está ao lado, esta casa está ao lado dos profissionais da saúde, e essa casa no momento não pode solicitar ao prefeito que flexibilize, porque não é de competência do prefeito flexibilizar no momento que nós não temos a cogestão. Obrigado.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente Carlos Delgado.
Indicações.
Indicação número 49, protocolo 250, de 2021, da vereadora Zuma Ancinello, indica ao executivo que seja incluída na vacinação prioritária os pacientes com doenças crônicas.
Vereadora Manuela.
Eu sei, com todo respeito novamente, mas já está no Plano Nacional de Vacinação os pacientes com doença crônica desde o dia 29 de janeiro.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra à vereadora Zuma.
Mais uma vez reiterando, alguns pedidos, e nessa casa, na semana passada, também esteve um pedido do nosso vereador, Marcelo, sobre que priorizasse a vacinação dos farmacêuticos, dos atendentes de farmácia. Da mesma forma, estamos indicando. Então, se aquela indicação passou por esse plenário, da mesma forma, eu acredito que essa indicação também passará. E é uma necessidade muito grande que seja levado até as autoridades, como executivo, saúde, essas pessoas realmente precisam ser vacinadas com urgência, pois passam por momentos difíceis na sua saúde. É essa a nossa indicação.
Está com o vereador Marcelo.
Eu
eu cedo o meu tempo à vereadora Manuela e passo os dois apartes ao doutor, ao vereador Zácaro, já perguntando quantas pessoas em Uruguaiana têm doenças crônicas.
Vereadora Manuela.
Eu sei que a população nos pede muita coisa. Eu sei que a gente não tem tempo de acompanhar todas as notícias e está sempre atualizado sobre mudanças. Desde o dia 29 de janeiro, já está as doenças crônicas no Plano Nacional de Vacinação, a qual o município segue. Tá? Ele está na primeira fase, não chegou ainda, porque nós estamos seguindo, mas vai chegar. E eu gostaria de ler aqui, inclusive, para que a população saiba que é uma lista enorme. Anemia falciforme, arritmias cardíacas, cardiopatia. Não vou ler todas porque são muitas. Então, a gente tem que ter a responsabilidade de, quando a população vem até nós fazer um pedido, que explicar, já está no Plano Nacional de Educação, de vacinação, sabe? Porque, senão, daqui a pouco, a gente vai pedir requerimento de que o caminhão de lixo passe na minha frente, sendo que ele já passa todos os dias. É só isso. Obrigada.
Ao questionamento do Marcelo Lemos, doença crônica, para quem não sabe, é toda aquela doença que ultrapassa 6 meses de tratamento e não tem o resultado de melhora. A gente chama de cronicidade da doença. Então, eu faço das minhas palavras a que a vereadora Marcela comentou sobre Manuela, perdão, referente ao número de pacientes crônicos que existe, né? Já existe um planejamento no Plano Nacional, então não cabe, né? Mas eu vou aproveitar a deixa desse assunto. Uruguaiana se difere dos demais municípios referente ao fluxo de caminhões, ou seja, entrada e saída de pessoas oriundas de outras localidades. Então, nós estamos vulneráveis a isso. Cabe, sim, uma diferenciação, se há um tratamento diferenciado para municípios que têm essa vulnerabilidade. Então, nós estamos muito propensos a ter mais pessoas infectadas do que os demais municípios. Isso é lógico. E cabe, sim, a esta casa questionar se pode ser uma diferenciação no tipo de conduta, melhor dito, para vacinação. Tá bem?
Doutor Paulo Clandubim.
Bom dia, senhores vereadores, vereadoras e demais pessoas presentes no plenário. Eu vejo como positiva essa preocupação que as pessoas, e principalmente nós, vereadores, temos em relação à economia, que eu não tenho dúvida que, provavelmente, depois das famílias que perdem seus familiares, a economia é quem mais perdeu nessa pandemia. Mas, honestamente, eu não vejo uma fórmula mágica para a gente fazer o comércio voltar, né? A circulação de pessoas, e não cabe aqui dizer se é no comércio, se é dentro da estação rodoviária, se é dentro de uma escola, na realidade, todo o trânsito de pessoas facilita a contaminação. E a contaminação é o grande vilão da Covid-19. A diferença desse vírus para os outros é que ele é altamente contaminável, além de ser altamente patogênico. Então, o que nós precisamos pensar? Nós precisamos pensar um pouco mais além. Nós precisamos pensar em mudar o curso dessa doença. Então, medidas preventivas precisam ser levadas a sério, né? Carnaval, praia, festas de final de ano, as eleições, né? Tudo isso fez com que as pessoas se movimentassem mais e a contaminação aumentasse sua taxa. Na outra ponta, a vacinação nos oferece a possibilidade de pensar que isso um dia vai ter fim. Mas nós não temos dia marcado para isso, né? E na forma com que está se dando a compra das vacinas e todo o mecanismo de vacinação, isso vai demorar bastante tempo. Vai demorar bastante tempo. Já temos aí notícia de que tem vacinas que não funcionam como deveria e estão parando de ser usadas em outros países. Então, há poucos dias nessa casa eu fiz a seguinte proposta, de que nos preocupássemos com o meio do caminho. E é claro que o martelo bateu na minha cabeça. O que tem de gente discutindo se a ivermectina funciona, se a cloroquina funciona ou não. E o que eu tenho respondido é o seguinte, é uma guerra, né? E quem tem bazuca vai para a guerra de bazuca. Quem não tem vai com 38 ou com um facão, vai com alguma coisa. É preciso que se ofereça alguma coisa que mude o curso disso. Eu, quando fiquei sabendo que estava com Covid, eu tomei o coquetel. E eu sou médico e eu era cético. Eu não acreditava que isso podia mudar as coisas. Mas é a contingência, é o momento que a gente está passando que nos faz pensar em outras possibilidades. Eu tive uma reunião com os empresários para discutir exatamente isso. Eu disse, olha, bandeira preta não adianta. Pode sapatear, subir para cima do prédio mais alto da cidade e gritar que isso não vai mudar nada. O governador não está aqui. A Tramontina está em cima dele, a GM, a Gerdau está tudo em cima dele, e ele está seguindo a linha de raciocínio dele. O que nós precisamos fazer é bater em cima de duas teclas. A primeira é conscientização, tá? Fique em casa. Né? Você jovem pode até não morrer, mas vai matar a mãe, vai matar a avó. Né? E os 128 logo chegam a 200, tenho certeza disso. E precisamos fazer alguma coisa no caminho, nem que seja a gente usar de medidas discutíveis, mas que na prática a gente sabe que estão mudando alguma coisa. Juntos, a saúde e a economia vão sair disso. O que nós precisamos nos preocupar é quantos vão ficar pelo caminho. Quantas pessoas vão morrer? Quantas vão ficar com sequelas? Nós não estamos falando em sequelas aqui. Fibrose pulmonar é uma sequela terrível, que tira a capacidade de trabalhar, né, doutor Zaca? E a fibrose pulmonar é muito comum em pessoas que têm essa pneumonia pelo Covid, né, e que têm uma pneumonia de mais de 50% dos pulmões, ficam com sequelas. E existem outras sequelas de ordem cardiovascular, existem sequelas circulatórias, né? Pessoas que fazem trombose venosa e ficam com uma doença crônica tratando para o resto da vida. Então, é preciso sim se preocupar com os empresários, é preciso sim se preocupar com a economia, mas nesse momento a prioridade é saúde, nesse momento a prioridade é ficar vivos. Tá? E acho muito, muito, muito valioso que dentro dessa casa se discuta esse tipo de coisa, porque a democracia é isso, eu concordo, tá? E é do fogo que vem a luz.
Obrigado. Palavra, vereador Cristiano Bonapace.
Peço a palavra e cedo meu espaço ao vereador Marcelo.
Queridos colegas, querida colega vereadora Zuma, apenas para colaborar, que a senhora se referiu ao meu requerimento. Sim. O atendente de farmácia, ele é o primeiro na linha de frente. E a estimativa que eu recebo é que existem em Uruguaiana aproximadamente 150 atendentes de farmácias. Pessoas com doenças crônicas são aproximadamente 18 mil. Tem uma pequena diferença entre os requerimentos. Uma diferença de 17 mil pessoas. O tempo é do vereador Cristiano. Muito obrigado.
De sua parte, vereador Cristiano.
Sim, recebo e passo a minha parte ao vereador Azul.
Obrigada. Vereador Marcelo, eu, na minha fala, não discutia sobre as dimensões de cada requerimento, e sim sobre o protocolo da qual foi protocolado e passou pelo crivo de 11 vereadores o seu requerimento. Tanto que os atendentes de farmácia já estão na lista do Ministério da Saúde, como os de doença crônica. Então, fica aí dois pesos, duas medidas. É somente isso que eu me reverencio. Obrigada.
Passo a palavra à vereadora Márcia.
Recebo a palavra e passo para a vereadora Manuela.
É, eu fui uma das que, né, das 11 dos 11 vereadores no requerimento do vereador Marcelo, mas como ele disse, nós temos praticamente meia dúzia de pessoas e não é um número que está claro na nossa cabeça. Agora, doenças crônicas é sabido por muitos que já está na lista. Realmente, a farmácia, não parei para olhar em que lugar da lista de vacinação a farmácia está, mas doença crônica está na primeira fase, que a gente já está chegando, está se aproximando. Obrigada.
Tá bem. Continuamos, então, as indicações.
Indicação 50, protocolo 251 de 2021, do vereador Cristiano Bonapace, indica o Executivo estuda para colocação de semáforo na rua Santos Dumont, esquina com Alceu Vamose.
Com a palavra, vereador Cristiano Bonapace.
Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, e o público aqui presente, e as pessoas que nos acompanham. A respeito desse requerimento da rua Santos Dumont com... por gentileza... As pessoas que nos procuraram, moradores dessa área aí, reclamam muito que há algum tempo atrás, parece que me passaram a informação que havia um semáforo nesta localização ali que dava acesso ali àquela Coab 2 e Cidade Alegria, né? E foi retirado, me parece... E seguidamente tem ocasionado ali colisões de automóveis, né, com o alto fluxo ali de automóveis e as pessoas também pedestres. Então eu gostaria de deixar esse pedido aí, essa observação lá de uma análise de um semáforo ou até de alguma lombada, né, se for possível. Obrigado, obrigado.
Indicações.
Indicação número 51, protocolo 255 de 2021, da vereadora Zuma Cinello, indica o Executivo que viabilize estudos para a reabertura do Banco de Alimentos. Passo a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereadora Zuma Cinello.
Essa indicação, senhores vereadores e público que nos acompanham, é uma luta. Já vamos dizer, estamos batalhando desde de 2020, já visitamos o local, já visitamos empresários, proprietários de supermercado, estão disponíveis, né? Inclusive família Baclise, já conversamos. Até Ismael Baclise me falou, isso é um projeto que vem de família do meu pai, e eu gostaria de manter esse projeto. Então, visitamos também o local onde nós temos uma câmara fria que funciona e a outra não. Teríamos como o senhor prefeito, né, disponibilizar somente um veículo e talvez um ou dois funcionários para que esses alimentos venham até essas câmaras e façam, seria uma distribuição, claro, que com bandeira preta, né? Teria que ter, né, um cuidado maior, né? e essa nossa indicação viria também desafogar um pouco os nossos CRAS, porque estamos assoberbados de famílias nas filas, na espera por uma cesta básica. Fizemos o levantamento, mais de 6 mil famílias foram alimentadas por o Banco de Alimentos. Então, fica aí a nossa sugestão.
Tá bem. Então, agora passamos para o encaminhamento das votações. Vereadora Manuela, líder do PDT.
Peço uma coordenação de bancada.
Tá bem, então suspendemos a reunião e logo
peço
votaremos.
Peço a palavra, senhor presidente.
Não,
eu só quero sugerir... que conforme os votos, seja voto nominal nessa reunião.
Tá bem. Coordenação de bancada PDT, suspendemos a reunião.